Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2026. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2026 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa teleconferência de resultados desse segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre, nós apresentamos uma recuperação importante em relação ao trimestre anterior, mas ainda estamos longe do nível de desempenho que consideramos adequado. Seguimos operando em um ambiente de negócio bastante desafiador, marcado por um nível muito baixo de confiança do empresário industrial e maior cautela nas decisões de investimento por parte dos nossos clientes. Mesmo nesse contexto, a entrada de pedidos de máquinas home permaneceu sólida, demonstrando a capacidade da companhia de continuar gerando oportunidades de negócio. Encerramos o trimestre com receita operacional líquida de 334,8 milhões, um crescimento de quase 6% em relação ao segundo trimestre de 25. O EBITDA ajustado atingiu 26,8 milhões, uma margem de 8%, ante 27,7, margem de 8,8 no mesmo período do ano anterior. Em relação ao nosso primeiro trimestre, observamos uma recuperação importante da atividade e da rentabilidade, embora os resultados ainda permaneçam abaixo dos níveis alcançados no passado. A entrada de pedidos alcançou 309,4 milhões, um crescimento importante de 6% em relação ao primeiro trimestre. E encerramos o período com uma carteira consolidada de mais 800 milhões, bastante sólida. Essa carteira continua representando uma base importante para os próximos trimestres. Na BW, nossa unidade da Alemanha, os projetos foram entregues conforme o cronograma. A unidade apresentou evolução relevante no faturamento e encerrou o período com uma carteira de pedidos sólida, 6,8% superior à do mesmo período do ano anterior. Seguimos muito confiantes no posicionamento dessa unidade de negócio e na sua capacidade de desenvolver soluções tecnológicas de alta complexidade e customização para os clientes. Em máquinas home, observamos uma recuperação importante da receita em relação ao primeiro trimestre. A estratégia de diversificação continua avançando. Foram 94 novas máquinas locadas no período. Também apresentamos na Feimec novas soluções como o Home IA, o Home Pulse e uma nova geração de tornos verticais, reforçando nosso compromisso com inovação e competitividade. Na unidade de fundidos usinados, o cenário permanece muito desafiador, especialmente em razão da desaceleração dos setores automotivo, comercial e agrícola. Seguimos focados na recuperação da produtividade em automação e principalmente no redesenho dos processos operacionais. Encerramos o trimestre com uma recuperação consistente em relação ao primeiro trimestre, mas ainda temos muito trabalho a fazer para retomar os níveis de rentabilidade esperados. Temos uma carteira robusta, negócios relevantes em andamento e prioridade para melhorar o nosso desempenho operacional. Agradeço aos nossos acionistas, colaboradores, clientes e todos os parceiros de negócio pela confiança. Passo agora a palavra ao Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Muito obrigado.
Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado por participarem de mais essa teleconferência. Iniciando a apresentação pelos destaques do segundo trimestre de 2026, acredito que seja importante uma mensagem geral. O segundo trimestre de 2026 ele mostrou uma recuperação sequencial relevante, né? Terminamos com uma carteira bastante robusta, né, e avanço também nas nossas frentes estratégicas, né. Terminamos com uma carteira de 802 milhões de reais, uma carteira bastante robusta. Boa parte dessa carteira, né, quase 487 milhões, representada pela carteira da subsidiária alemã da BW, né, mas com uma carteira de máquinas home ainda bastante sólida. O EBITDA, ele alcançou 26,8 milhões no segundo trimestre de 26, uma margem de 8%, né? Embora ligeiramente abaixo do segundo trimestre de 2025, uma evolução importante em relação ao primeiro trimestre do ano. A entrada de pedidos deste segundo trimestre somou 309,4 milhões, né? Um avanço de aproximadamente 6% em relação ao volume de pedidos trazidos no primeiro trimestre deste ano. A receita operacional líquida também avançou de maneira significativa, alcançando aproximadamente 335 milhões, um crescimento de 5,9% em relação ao segundo trimestre de 2025, né? Aqui com destaque, né, para a unidade de máquinas home, principalmente para a evolução da receita operacional da subsidiária BW, que por sua vez alcançou uma receita neste segundo trimestre de 88,7 milhões de reais, ou seja, entregamos todos os projetos que estavam dentro do cronograma para o trimestre, né? Uma evolução importante tanto da margem bruta quanto das margens operacionais. Também como destaques, como já comentado, a participação na FEMEC, que é a feira mais significativa do nosso setor, né? E com a apresentação não somente de novos equipamentos, mas principalmente de novas tecnologias, com o embarque de inteligência artificial. Neste caso, bastante focada e voltada, né, para os nossos clientes no propósito de permitir suportar, né, a evolução da eficiência operacional da nossa base de clientes. Também destacamos que este ano é um ano muito importante da comemoração 70 anos da Homezeta, né, o primeiro carro produzido no Brasil, né, será agora no segundo semestre do ano. E por fim, também destacando a distribuição de juros sobre capital próprio, né, de 5,6 milhões, ocorrido em junho de 2026. Um pouco dos indicadores conjunturais, aqui nós vemos, né, a formação bruta de capital fixo tendo uma retração de 1,4% no primeiro trimestre de 2026, em relação ao primeiro trimestre de 2025, né? Quando a gente estratifica, a maior queda acontece na parte de consumo de bens de capital, né? Mostrando que o ambiente continua muito desafiador para os investimentos industriais, né? E isso também demonstra a cautela, principalmente com o mercado doméstico. Ainda os indicadores econômicos, este gráfico representa a utilização média da capacidade instalada. No ano de 2026, ele, no mês de março, atingiu 69%, houve uma retração pequena em abril para 66%, mas houve uma recuperação em maio, voltando aí aos 69%, que é uma utilização média estável em relação aos anos anteriores aqui apresentados no gráfico, né? Ou seja, ainda a gente consegue ver uma atividade industrial significativa, né? Contudo, quando a gente olha um pouco para a parte de perspectiva, que é a questão da confiança do empresário industrial, né? A gente vê que o cenário, né, apresenta um desafio muito grande, né? E uma baixa confiança do empresário industrial, né, quanto à realização de novos investimentos. Um pouco das unidades de negócio, ou seja, quem são os principais setores, né, que demandam as nossas máquinas e os nossos fundidos e usinados. Na parte de máquinas home, é um segmento bastante diversificado, né? Então, aqui, se a gente olhar, né, máquinas home, tem uma exposição bastante significativa, né, ao segmento de máquinas, equipamentos e empresas prestadoras de serviço, que aqui atuam nos mais diversos segmentos industriais, né, mostrando, então, essa capilaridade, essa diversidade da utilização, das nossas máquinas nos mais diversos setores da indústria. Já máquinas BW são máquinas, né, mais customizadas, são projetos, né, que usualmente têm sua concentração, né, um pouco mais, a gente fala, segmentos nichados, né, com destaque ainda para a parte de motores e sistemas, né, e aqui muitos motores e sistemas voltados para a geração de energia. E por fim, fundidos e usinados, né? O que a gente enxerga nesse primeiro semestre foi o crescimento da parte de energia, que foram determinadas entregas que houve do segmento de energia, né? Embora ainda esse segmento tenha pouca visibilidade em relação à continuidade da demanda no médio e longo prazos. Em termos de faturamento por unidade de negócio, como a BW foi a que mais apresentou crescimento, né, então ela ganha participação na receita consolidada, né, fundidos e usinados apresentou uma nova redução de faturamento, né, então ela perde participação, 16 para 13%, e máquinas home também houve uma leve redução, né, e pelo próprio crescimento mais significativo de máquinas BW, ela acabou sendo diluída e passando a representar 59% das receitas consolidadas da Home no primeiro semestre de 2026. Em termos de faturamento por região geográfica, né, a BW, pelo seu próprio crescimento e toda a receita dela é fora do Brasil, né, então ela acabou trazendo a participação do Brasil para 63%, né? Europa, né, foi boa parte das entregas da BW no segundo trimestre agora, representou 20%, ou seja, um crescimento em relação ao primeiro semestre de 25%, né? Assim como os Estados Unidos, que houve uma entrega da BW no primeiro trimestre do ano, né, passando de 2% para 8% nesse ano de 2026. A Ásia representou 7%, aqui são as entregas também da BW, né? E a América Latina apresentou uma redução, né? Embora a América Latina, aqui a questão de faturamento, se a gente analisar a geração de novos negócios, né? Nós não vemos essa queda, né? e é uma questão, né, das entregas irem acontecendo para a América Latina voltar a um patamar mais parecido com 2025. Em termos de entrada de pedidos, o segundo trimestre de 2026 ele somou 309 milhões de novos pedidos, uma redução em relação de 7,1% por cento em relação ao segundo trimestre de 25, né? Olhando por unidade de negócio, máquinas home caiu 6,7%, né? A gente viu nos slides anteriores, né, o ambiente, ou seja, a formação bruta de capital fixo em declínio, né, um índice de confiança do empresário industrial bastante deteriorado, né? Mas a gente acredita que assim mesmo, né, dentro de uma estratégia de portfólio onde a gente tem locação, tem a venda da máquina de retorno de locação, né, a presença da Prodes como um suporte financeiro, né, entre outras soluções, né, permitiram que a gente tivesse ainda uma entrada de pedidos, não só no segundo trimestre de 26, como no primeiro semestre, ainda num nível parecido com o ano de 2025. A BW trouxe novamente novos pedidos no segundo trimestre de 26, ou seja, um volume significativo de novos pedidos, né? Então, somando 61 milhões e um crescimento de 25,5% em relação ao segundo trimestre de 25. E fundidos e usinados continua sendo o nosso principal desafio, né? Com uma desaceleração adicional, principalmente nos segmentos que são essenciais para essa unidade, que são, em comparação com o que a gente viu em 2025, uma redução adicional do automotivo comercial e de máquinas agrícolas. Em termos de carteira de pedidos, máquinas home, nós terminamos, né, o junho com um patamar muito parecido com março, ou seja, temos uma carteira significativa para entrega. Principalmente no terceiro trimestre, né? Embora a carteira tenha assim sofrido uma redução em relação a junho do ano passado, né? Mas ainda um volume bem importante para que nós possamos entregar agora no terceiro trimestre. A BW, embora tenha faturado bastante, ela trouxe um volume significativo de novos pedidos, o que manteve, né, uma carteira no final de junho, parecida com março, e perto de 7% acima da carteira da BW no final de junho de 2025. É, né, uma carteira onde as entregas já são não só para o segundo semestre desse ano, mas também já boa parte para 2027. E por fim, fundidos e usinados, aqui sim houve uma redução, né, muito em virtude da redução da geração de novos negócios, ou seja, do volume de novos pedidos trazidos no segundo trimestre de 2026. Então, a carteira total consolidada no final do segundo trimestre de 26, ela está muito parecida com março, né? Continua sólida, né? Porém, uma leve redução em relação a junho do ano passado. Em relação às margens operacionais, né, o que a gente vê no segundo trimestre de 2026 é uma redução da margem bruta, né, isso muito em virtude da redução da margem de máquinas home, e aí principalmente isso ocorreu em virtude da menor margem nas exportações pela apreciação do câmbio, né, e também pelos esforços comerciais adicionais para que a gente mantivesse um volume razoável de novos pedidos, assim como a gente viu nos slides anteriores, ou seja, a despeito de um ambiente macroeconômico mais desafiador, a gente tem conseguido trazer um volume importante de novos pedidos, né? A unidade de fundidos usinados também apresentou uma redução da margem bruta, aí muito em virtude da redução adicional do volume, né? E do lado oposto, a gente viu uma evolução significativa da margem bruta da BW, né? Mas ela não foi suficiente para compensar integralmente a redução da margem bruta das outras duas unidades de negócio. Então, com uma redução da margem bruta, também houve uma redução, do lucro operacional, né, passando de valor absoluto de 10,5 para 6,6 milhões, e uma queda de 1,3 ponto percentual, na margem operacional. A margem EBITDA também apresentou uma leve redução, né, de aproximadamente R$ 1 milhão. E aqui, em termos percentuais, né, de margem EBITDA, uma redução de 0,8 ponto percentual. Em termos de lucro líquido, né, ele reduziu de 15,6 para perto de 14 milhões, terminando o segundo trimestre com a margem líquida de 4,2%. Em termos de desempenho por unidade de negócio, o que a gente vê no primeiro semestre em termos de máquinas home é uma leve redução do faturamento, né? Houve uma redução da margem, como já explicado aqui, principalmente por dois motivos, né? O primeiro, é a questão da apreciação do câmbio, que acaba reduzindo a margem das exportações, e segundo, os esforços comerciais para manter um determinado volume, né? E também é importante mencionar que cada vez mais os negócios de locação, né, tem ganho representatividade dentro da receita e, de certa forma, ainda conseguindo compensar em termos de manutenção das margens, né? Porém, com essa redução da margem bruta e do volume, também há um impacto na margem EBITDA, ou seja, primeiro semestre de 2026, margem EBITDA ficando em 16,8% da unidade de máquinas home. A BW teve um incremento de faturamento, né? Uma evolução bastante importante de margem bruta, né? Aqui reflexo de mix de projetos, melhoria de eficiência operacional, né? Que fez com que também houvesse a reversão de um resultado primeiro semestre de 2025, de uma margem EBITDA negativa de 9,3% para uma margem EBITDA positiva já acima dos 5% nesse primeiro semestre de 2026. E por fim, a unidade de fundidos e usinados, aqui sim tem uma redução mais significativa, adicional, né? Já vinha numa utilização de capacidade relativamente baixa. Os segmentos automotivo, comercial e máquina agrícola tiveram uma nova redução, isso refletiu nessa redução de faturamento, né? Isso traz um desafio adicional para diluição de custo fixo, principalmente, né? E com isso teve uma piora tanto da margem bruta quanto da margem EBITDA. Em termos de posição financeira, a gente continua bastante sólido, né? Terminamos o trimestre com 368 milhões em caixa, né? Uma dívida líquida perto de 169 milhões. O segundo trimestre, usualmente, é um trimestre que há algum consumo de caixa, né? Porque a maior parte do faturamento acaba vindo na segunda metade do ano, mas a gente conseguiu, né? Principalmente com redução do capital de giro alocado nos estoques, já ter uma leve redução da dívida líquida, né? E com uma boa perspectiva de continuidade de geração de caixa para os próximos trimestres. Em termos de desempenho da ação, os resultados, a gente não tem conseguido evoluir significativamente na evolução do resultado de todas as unidades de negócio, né? E isso tem claramente impactado no valor das ações, além de um ambiente externo, né, macroeconômico, bastante desafiador para a maioria dos setores, principalmente setores industriais. Então, com isso, nós finalizamos a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2026 da Home, e novamente agradecer a presença de todos, e nós permanecemos à disposição, na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identificar.
A primeira pergunta vem do senhor Ivo Silva. Bom dia, obrigado por responder minhas perguntas. O negócio de locação de máquinas consome um volume expressivo de capex inicial em troca de uma receita diluída ao longo do tempo. Em quanto tempo a administração estima que a frota atual gerará um fluxo de caixa livre positivo que se pague sem depender de novas captações de dívida? Com inadimplência ou restrição de crédito no mercado doméstico, como a Prodes tem controlado o risco de crédito da carteira de financiamentos própria de 235,7 milhões concedidos? Senhor Ivo, primeiro a questão da geração de caixa da unidade chamada do negócio de locação. Quando a gente olha o CAPEX, ali é o CAPEX bruto, né? Ou seja, ele é representado nos investimentos somente pelas novas máquinas que foram construídas e imobilizadas. Por outro lado, você já tem uma carteira significativa de locação gerando caixa, né? Além da venda das máquinas que retornaram de locação, né? Nós internamente temos um cálculo gerencial do fluxo de caixa livre, né? E o que nós podemos dizer é que já desde o quarto trimestre de 2024, essa unidade já tem conseguido ser, no mínimo, fluxo de caixa livre equilibrado, né? Esse ano, inclusive, a expectativa é que, ao completarmos o ano, ela seja fluxo de caixa livre positivo, né? Ou seja, aquele CAPEX, né, que o ano passado foi um pouco acima de 100 milhões, né? O que nós temos de carteira que nós recebemos de locação mensalmente, mais o que nós recebemos pela revenda da máquina que retorna de locação, né, tem sido superior à necessidade de CAPEX anual. Com relação à inadimplência da Prodes, a carteira da Prodes, na verdade, ela é menor que os 235. 235, na verdade, é o total de negócios gerados. A carteira da Prodes, ela é em torno aí um pouco mais de 100 milhões de reais. É uma carteira hoje que tem um nível de inadimplência bastante baixo, né? Nós temos, assim como em outras operações onde a Home acaba tendo exposição ao risco de crédito, nós mantemos a reserva de domínio desses equipamentos, né? Nós temos um controle de crédito e cobrança bastante sólido e consolidado na companhia, né? Além de determinadas ferramentas, né? Também que a gente pode monitorar o equipamento em caso de inadimplência, né? O que é importante mencionar é que, se a gente olhar historicamente a carteira da Prodes, ou mesmo a carteira do nosso Finame, onde tem uma exposição de risco de crédito muito parecida, né? A gente vê já ao longo dos últimos 5 a 6 trimestres uma estabilidade em níveis bastante baixos. Claro que inadimplência é sempre uma preocupação para quem concede crédito, mas atualmente nós não temos enxergado indícios de um descontrole em relação à inadimplência. E sempre, né, só repetindo, sempre todo equipamento, né, possui a sua reserva de domínio até que ele seja integralmente pago.
Bom dia. Então, a próxima do Thiago de Souza. Bom dia, parabéns pela resiliência. Poderia falar mais sobre a parte de locação? Qual a estratégia? Quantas máquinas locadas no total? Existe viabilidade para aumentar os contratos para 3 ou mais anos e empilhar mais a quantidade de máquinas locadas? Qual a estratégia para a venda dos seminovos? O nosso modelo de locação, ele é bastante claro e tem uma cadeia de valor bastante interessante. Então, a gente encontra na locação uma possibilidade bastante boa de fazer o nosso cliente poder produzir com uma máquina nova e ser assim mais competitivo gerar mais valor para o negócio dele, com um valor de locação ou investimento menor. Claro, como o Fábio explicou, isso gera um capex e uma alocação de capital por parte da Home, mas isso traz uma fidelização do cliente bastante boa, bastante interessante, porque a gente realmente gera valor rapidamente para o cliente, né? Essas máquinas têm contratos hoje de 1 ou 2 anos. E por quê? Porque essas máquinas voltam para a Home, a gente faz uma reforma, dá mais 1 ano de garantia e a gente usa esse produto, que é um produto praticamente novo, para entrar num mercado que a gente tinha pouca atuação, que é no mercado de máquinas de mais baixo custo, principalmente asiáticas, com um preço bastante interessante. Então, para nós, não é uma locação de longo prazo. A gente até estuda em alguns casos específicos poder aumentar o contrato para mais de 2 anos, mas para nós é interessante a gente retomar essa máquina, entregar uma outra máquina nova para o cliente, mais atualizada, inclusive tecnologicamente, e poder reformar e entregar essa máquina para um cliente que tem uma aplicação de mais baixo custo. E que essa máquina vai atender bem melhor do que, acredito eu, concorrentes de máquinas de baixo custo. Então, é uma estratégia bem interessante que vem dando bastante certo, e isso ajuda muito nessa resiliência. Tá? A próxima pergunta vem do Marink Martins. Em termos operacionais, há algum plano de redução de custos, redução de quadro de funcionários? Marinka, a gente ainda está num nível de utilização razoável em máquinas home, onde a gente tem mais funcionários. Na função tem uma queda, então a gente já está fazendo algumas ajustes de quadro. Esse é o dia a dia da companhia. A gente tem uma busca constante para se adaptar ao tamanho do mercado e à demanda, né? A gente está no mercado de bens e capitais. A gente sabe que a gente precisa de uma capacidade de reação rápida quando cresce, quando infelizmente reduz a demanda. É um mercado cíclico e a gente faz os ajustes naturalmente conforme a gente acredita que é o momento correto de serem feitos. A próxima pergunta, ela vem do Thiago de Souza. A BW tem apresentado bons volumes de faturamento e carteira, porém a margem segue baixa. Esse é o patamar normal da unidade ou a expectativa de melhoria de margens com esse aumento na carteira? Essa pergunta é muito boa e eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais da vida BW. A BW, muitos projetos da BW são projetos de longo prazo, tem desenvolvimento de turnkey e a entrega de um projeto como um todo para os clientes, né? Então, em alguns trimestres, a gente até tem ainda uma carteira boa e uma receita ruim. A expectativa, inclusive, no terceiro trimestre é de uma receita um pouco menor e para o quarto trimestre a entrega. Aí sim, de vários projetos e uma receita maior. Então, é sempre interessante olhar a BW o ano todo, né? Então, comparar aí 2026 com 2025, os 12 meses. A nossa expectativa é sim de ter um 2026 bem melhor que 2025, tanto em receita quanto em margem. A próxima pergunta também vem do Thiago de Souza. Recentemente, a Home gerou valor lançando projeto residencial. Existe alguma busca da empresa em gerar valor em novos negócios fora dos negócios tradicionais que têm sido penalizados pelo cenário continuamente complexo no Brasil? O projeto residencial são alguns ativos que não eram operacionais que a gente tinha na companhia. A grande maioria deles já foram feitos diferentes projetos e destinados e já geraram caixa ou ainda estão gerando um pouco de caixa. Novos negócios para operação a gente avalia com bastante cuidado e constância. E se a gente entender que tem novos negócios que possam utilizar a nossa capacidade, nosso corpo técnico, as nossas fortalezas, a gente vai perseguir e vai entrar nesses novos negócios. Não só aquisição, mas principalmente, muitas vezes, fazendo P&D. Então, eu acho que a locação é um caso bastante clássico, o Home Pulse está ganhando volume. A gente lançou na feira uma solução de inteligência artificial bastante interessante para o cliente e para o operador da máquina, direto no controle, um LLM muito bem treinado e que já está gerando bastante ajuda para os nossos clientes. Enfim, existem vários negócios que a gente olha e que a gente entra. Claro, às vezes demora um tempo, uma maturação para que eles comecem a serem monetizados, mas seja em hard dollar, em dinheiro, ou seja em fidelização do cliente e resiliência, inclusive, para que a gente mantenha o nosso share ou até cresça, até num ambiente mais desafiador, porque realmente o mercado hoje está num ambiente bastante desafiador.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitá-la juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassi.
Obrigado, Júlia. Obrigado ao time Home. A gente continua bastante resiliente, bastante forte e otimista para o futuro. Eu agradeço novamente a presença e a participação de todos. Nossa equipe de relações com investidores permanece à disposição para eventuais esclarecimentos. Desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado.
A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.